Boa tarde, boa tarde, boa noite, depende do horário, né? A gente tá naquela viradinha aqui de 18h26, é um pouquinho tarde, um pouquinho noite. Esse é o nosso Papo de Líder ao vivo, nosso podcast, e este ano veio com essa proposta de também falar ao vivo e com gente muito interessante. Trazer pessoas que são referências nas suas áreas, pessoas que me inspiram para também te inspirar. E hoje eu venho trazer aqui uma pessoa queridíssima. E se você não conhece, você não sabe o que está perdendo, porque ela é espetacular. Então, eu vou trazer aqui para o nosso palco para se apresentar e a gente conversar um pouquinho, a minha querida e há bastante tempo conhecida, minha mentorada, minha querida Crisiana. Vem para cá, Cris, vem aqui conversar com a gente. Boa noite.
Boa noite, Alan. Primeiro lugar, muito obrigada, estou muito honrada de ter sido escolhida numa constelação de mentorados, né? E tem tanta gente bacana na turma. Então, para mim, a minha gratidão por ter esse espaço aqui com você. E aí, eu sou a Cris Viana, sou uma carioca que moro no Pará e atuo no serviço público. E é algo que eu gosto de fazer muito, muito, servir ao público. Obrigado, viu, Alan, por essa oportunidade. Vamos conversar hoje, bacana.
Vamos que vamos. Eu que lhe agradeço pelo carinho, por estar aqui presente, por estar compartilhando com a gente um pouquinho da sua vida, das suas histórias, do seu dia a dia, porque muitas vezes aqui a gente consegue parar um pouquinho para conversar no nosso dia a dia, que talvez desde quando você assumiu a diretoria, aí provavelmente a gente vem junto nessa sua caminhada, bem próximos e conversando. E falo assim, não é possível que essas pessoas não conhecem ainda a Cris. Você fez muita diferença em todos os programas nossos que você participou aqui, e eu precisava trazer você para conversar com mais gente, né? Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Sim. E você realmente faz a diferença, e eu sei o quanto o seu trabalho impacta a vida de milhões de paraenses, né? Então, vem aqui impactar, obrigado, mais líderes também, porque você faz a diferença.
Obrigada, e eu realmente tento fazer a diferença, porque servir ao público é uma vocação e é uma honra, né, Alan? Eu vejo perfeito. Assim. Então, eu estou na Secretaria da Fazenda do Pará há 35 anos. Né? Trabalhei boa parte da corregedoria e nos últimos 5 anos, em 2019, foi quando eu comecei a fazer os cursos com Alan, eu assumi a direção da Escola Fazendária. E logo em seguida, não foi, Alan? Chegou a pandemia. Então, eu assumi num cenário muito desafiador. Então, eu fui buscar formas de poder atravessar esse desafio com o que tinha de melhor. E eu entrei no Instagram, e entrei no LinkedIn, e a gente não podia sair de casa, né, Ana? Então, eu, de fato, mergulhei nos livros. E aí eu encontrei o Alan Pimenta trazendo um conteúdo muito interessante, de uma forma que para mim é muito importante, porque sou servidora pública e preciso conectar com o público. E você tem, além da sua sabedoria, você tem a linguagem simples. É a linguagem que conecta muito rápido. E foi isso que me atraiu. E eu sou mentorada do Alan desde muito tempo. E agora eu vou contar um pouquinho de como foi esse interesse em estudar liderança, né? E eu quero voltar um pouquinho lá nos meus 14 anos, viu, Alan? Foi quando eu ouvi falar a primeira vez de liderança, que foi olhando para minha mãe, a dona Terezinha, que hoje tem 94 anos e 9 meses.
Que beleza.
Foi com a minha mãe que eu vi a primeira vez o que era ser um líder, pela forma como ela se posicionou, quando eu perdi o meu pai, o marido dela, né? Meu pai João, faleceu com 46 anos, e a mamãe assumiu a liderança. Eu, como mais velha da casa, de 14 anos, também assumi a liderança de algumas atividades da casa. E aí a confiança também foi, quando eu tive contato com a confiança, o que a confiança e a liderança fazem quando a gente tem alguém que confia na gente, que nos dá a oportunidade de demonstrar que a gente pode fazer, sim, a diferença. Então, eu fiz esse parênteses para saudar a minha mãe, que deve estar nos assistindo, a dona Terezinha, que
um
é alguém
dona Terezinha.
Que fez e faz a diferença na minha vida, na vida da nossa família. E aí, a dona Terezinha, ao longo da vida dela, trabalhando em vários lugares, ela me ensinou uma outra coisa, que é a comunicação. Né? Uhum. Através da comunicação, ela conseguiu fazer várias coisas maravilhosas com a gente. Uma delas, investir na educação. Né? E foi através da educação que a gente consegue transformar a nossa vida e a vida das pessoas. Então, eu sou alguém que acredita na força da educação, de que promove, agora como diretora de uma escola, responsável por desenvolvimento de servidores fazendários e também responsável pelo desenvolvimento do povo do Pará, porque a gente tem a educação fiscal, sabe, Alan? Que é algo que me cala fundo, porque fala de cidadania, fala de respeito, fala de integridade, que é uma palavra que você trouxe hoje na sua chamada da manhã, que eu sempre assisto. E isso, de fato, é um trabalho que a gente está fazendo. E aí eu quero voltar nas mentorias do Alan, que me trouxeram vários insights que me ajudaram muito na condução, atravessar a pandemia, né, com a equipe da Escola Fazendária. Então, nós aplicamos muito a escuta ativa. E a escuta ativa, que é o tema da nossa live, né, Alan? O tema da nossa live fala sobre isso. A importância de a gente saber ouvir. Então, o Alan traz um conteúdo muito importante sobre isso, e eu me debrucei muito, sabe, Alan, sobre os livros, sobre os exercícios. E como você diz para a gente nos cursos, líder bom pratica, né?
É isso.
Então,
aí,
eu sempre, ao sair dos nossos encontros, eu, de fato, eu fazia o exercício de praticar. E aí, tem duas atividades, Alan, que me ajudam muito na escuta ativa, porque são atividades que, uma eu desenvolvi na própria Secretaria da Fazenda, ao trabalhar na corregedoria, onde nós fazemos oitivas, que é o nome técnico que nós damos quando a gente escuta alguém num processo. Então, nesse momento, eu teria que ficar com atenção plena, ouvindo e descrevendo em documentos tudo o que foi falado. Né? Então, nesse caso, eu ficava 20% perguntando e 80% ouvindo. E uma outra atividade também que me ajudou muito no exercício é a atividade do canto, que eu também pratico desde 1985. E eu pratico o canto, Alan, canto coral. Então, eu tenho outras pessoas cantando comigo. Então, eu tenho que exercitar a minha escuta ativa para que a harmonia da música aconteça. Aí, fazendo esse paralelo desses dois exercícios da minha vida, da minha jornada, transpondo para o dia a dia, lá na escola, na escuta, é você ouvir, porque todas as pessoas das nossas equipes, elas têm muito a contribuir. E, de fato, Alan, ao longo desses 5 anos, eu tenho assim, uma alegria de trabalhar com uma equipe extremamente engajada, madura, e eles não têm o menor problema de discordar, de apresentar o seu contraponto, de dizer, Cris, eu acho que não é por aí. Então, isso eu também aprendi com você, a questão da segurança psicológica que a gente tem que dar para a nossa equipe, para que a pessoa, de fato, possa dizer o que pensa. Porque olha só, Alan, quando a gente ouve o que o outro tem para colaborar e para contribuir, a gente consegue melhorar bastante os processos, consegue melhorar o tempo das entregas, porque a gente tem que ter essa escuta. E, às vezes, alguns líderes, como você também fala, né, durante esse podcast, eles acham que, ou assim, imaginam que sabem tudo, ou que eles têm que ter a última palavra, ou eles que têm que dizer o que é para fazer. É também, em alguns momentos, como a gente também já conversou e aprendeu. Mas a gente, quando a gente tem a humildade, que para mim essa é a palavra-chave, viu, Alan? Uhum. Quando a gente tem a humildade de perceber que a inteligência coletiva, de que quando a gente junta muitas mentes, a gente consegue usufruir o que tem de melhor naquele grupo, não é? E se é música, a música sai muito melhor, né? E se é um trabalho em grupo, se é uma entrega importante, um projeto, a gente tem a experiência de chegar com uma ideia e sair com muitas ideias. É. Agora, é para isso, né, Alan, a gente tem que ter metodologia, que é o que você nos traz nas suas mentorias, que eu sempre recorro e busco. Então, o feedback também é algo que eu também exercito e estou cada vez mais exercitando, que é ouvir cada um em particular. Né? É algo que a gente pode até pensar, mas vai levar muito tempo. Olha, na minha experiência, isso só faz a gente ganhar tempo, né? Porque tem algo que é muito importante na relação, que é o respeito, não é, Alan? E hoje se fala muito em integridade, em respeito, e isso a gente precisa exercitar. E a escutativa, ela traz isso. No momento em que você, de fato, ouve o que o outro tem para dizer, sem julgamento, sem ficar pensando na resposta, o respeito, ele começa a se consolidar. Porque respeito não é um evento, ele é um processo que é diário, é uma construção, não é? Então, assim, é muito bom poder experimentar no dia a dia essa construção. E aí, ao longo dos 5 anos na escola, a gente tem feito entregas muito robustas. E eu coloco lá nas minhas redes do Instagram alguns elementos que comprovam isso que eu estou dizendo a você. E é muito importante, está acontecendo um movimento na Secretaria da Fazenda, que é a colaboração. É essa a palavra, viu, Alan? A colaboração, que a gente chama de jornada colaborativa fazendária. E o que, que é isso? É a gente se ouvir mais. Claro que com método, não é? Temos um planejamento estratégico, bem conduzido pela área de planejamento. E aqui mandar um abraço para a professora Luciana Ferreira, que é a líder da área da governança, ela é a líder de projeto. Está aqui em Altamira comigo, juntamente com a Paula, que vai falar de mapeamento de competência. Olha só, Alan, a Secretaria da Fazenda está mapeando a competência dos seus servidores, para que a escola fazendária possa fazer uma capacitação efetiva, que de fato alcance o que é necessário para cada unidade fazendária. E o que a gente está fazendo
em Altamira? Conta para quem nos ouve aqui, quantos servidores são? Eu sei, mas conta para...
Cerca de 1.500 servidores. Né? Mas quando a gente reúne nas unidades, por exemplo, somando com os terceirizados, estagiários, nós chegamos a 2.500, né? Entre vigilantes, estagiários, terceirizados. Então, quando a gente chega num município, como é o caso, eu estou em Altamira, que é o maior município do mundo, olha só que bacana, né? Então, para mim, está sendo bem interessante esse detalhe. Nós vamos reunir com todas as pessoas que fazem a Secretaria da Fazenda no município daqui de Altamira. Então, o vigilante participa, o estagiário, o terceirizado, todos os servidores reunidos para que a gente possa construir de forma colaborativa as melhorias que a gente precisa e que o povo espera. Então, não há mágica, viu, Alan? O que existe, de fato, é você chamar as pessoas com método, ouvi-las, e a gente tem, assim, a alegria de produzir algo extremamente próximo do que, de fato, a gente precisa fazer para atender melhor o nosso cidadão. O nosso propósito na CEFA, que o nosso secretário Renê de Souza, que é o nosso líder, ele sempre fala nas nossas reuniões, nos eventos, que o nosso propósito é melhorar a vida do povo paraense. Né? Então, para a gente melhorar a vida do povo paraense, a gente tem que quê? Chegar próximo, ouvidos, não é? E aí, a gente também tem uma outra abordagem para ouvir os nossos cidadãos paraenses, que é através do Programa de Educação Fiscal, que tem 23 anos, Alan, esse programa. E ele percorre, dos 144 municípios, nós já percorremos 128. Mas é um processo que é contínuo, tá? Falar de cidadania, falar da função social dos tributos, é algo que precisa ser sempre repetido de forma continuada. E aí a gente tem que usar de engenho e arte para levar a mensagem numa linguagem simples. E aí eu me inspiro muito em você, viu, Alan? Porque você faz isso com maestria. E semana passada, Alan, nós tivemos na Escola Fazendária várias turmas do Tribunal de Contas, porque o Estado do Pará tem um novo sistema financeiro, chamado SIAF. Esse SIAF, ele congrega 216 UGs, né, que chama-se Unidades Gestoras. Então, o que está acontecendo? Esse sistema está entrando, ele tem uma transparência extremamente importante, né, para que o cidadão tenha acesso aos números, ao que está acontecendo. E aí eu preciso falar de números, eu preciso falar de conceitos que nem sempre são muito claros, né, para o cidadão comum. Então, eu uso da minha arte, que é a música, para escrever e para cantar a função social dos tributos. E aí, o que, que acontece ao final de cada módulo do SIAF, né? Nós recebemos lá as controladorias do TCE, a equipe da Assembleia Legislativa, Ministério Público de Contas, e assim, muitos servidores. Mais de 1.500 já estão passando por esse treinamento. E o que, que a escola faz ao final de cada módulo? Nós entramos nas salas para agradecer, claro, a presença dos servidores na nossa escola, no nosso laboratório de aprendizagem, e nós fazemos um simples convite para que eles façam uma única ação durante o ano, num lugar chamado Usina da Paz, que é uma política pública muito importante aqui no nosso estado, e que eu gostaria muito que você conhecesse, porque ela está sendo, inclusive, copiada para outros estados, porque é uma boa política e congrega muitos serviços para a população. Mas o que, que é de interessante disso aí? É que, em vez de eu falar, eu canto a função social. Então, eu chego no final dos módulos do SIAF, e eu tenho um pequeno momento onde eu canto uma paródia que eu escrevi falando da função social dos tributos, que no final da nossa live eu gostaria de cantar para os nossos telespectadores e ouvintes, porque eu não posso perder a oportunidade, né, Alan, de deixar a mensagem cantada, porque a música ela tem um magnetismo, ela tem um nível de atenção que é muito robusto. E é bacana a gente ter essa, usar do que a gente tem de instrumentos, de ferramentas, para que a gente possa acessar esse cidadão, né? E aí nós temos um grupo de educação fiscal, que já atua há 23 anos no estado do Pará, e temos os grupos municipais também. E aí tem o grupo de Santarém, que é premiado nacionalmente pela sua forma de levar isso para a população. Né, e professoras que são premiadas no cenário nacional. Tem uma professora que foi premiada, ela é professora de um quilombo. Olha que coisa interessante, né? Então, ela consegue, dentro do aspecto cultural, na linguagem, levar, falar sobre cidadania com a população. E isso tudo a gente só consegue fazer se a gente, de fato, presta atenção no que está acontecendo. Qual é o contexto? E aí, novamente, a escuta ativa, porque eu preciso, de fato, fazer uma comunicação, essa clareza, ela só chega quando a gente compreende para quem a gente está falando, né? Uhum. Então, eu novamente, você é alguém que me inspira muito nisso, porque você fala todos os dias para a gente, né? Tem um repertório que é muito objetivo e que faz a gente pensar. E, no caso comigo, surte muito efeito, porque eu fico, de fato, pensando o que, que eu posso praticar para ter este resultado melhor na nossa liderança, né? Então, amanhã aqui em Altamira, nós vamos reunir cerca de 25 servidores e vamos falar sobre várias temáticas com eles, mas o que, que é o mais importante? Também ouvi-los. Aí entra a escuta. Né? Sim, levar também o que ele tem para somar. Então, sempre a escuta presente na liderança, que é assim que a gente pratica, né? É assim que a gente acredita. E tem um outro dado também que me faz assim, ter esse compromisso com a comunicação, e esse compromisso em, de fato, chegar nas pessoas, é que eu também sou salmista da Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, onde acontece o Círio de Nazaré. Então, a praticar e proclamar a palavra de Deus para muita gente, porque é a oportunidade que eu tenho, me faz ver o quanto a forma como a gente entrega as coisas faz toda a diferença. Né? Existem pessoas que leem os salmos, existem pessoas que cantam os salmos. Uhum. E para cada forma de expressão, tem uma reação do público. Né? Eu também fico muito atenta a isso. O que, que de fato funciona? Porque é importante a gente avaliar, né, Ian? Sempre que a gente faz, precisa avaliar. Né? E essa questão da avaliação, da autoavaliação. E agora a gente está no tempo da quaresma, é tempo de autoavaliação mesmo. Uhum. Né? Então eu aproveito para fazer a autoavaliação de todas as formas que eu posso, né? De que forma eu posso ser melhor. Isso é infinito, né? Nem, Alan? É infinito. Então, assim, quando a gente se prepara espiritualmente, você fala muito isso nos seus cursos, quando a gente se prepara fisicamente, né? E eu quero falar uma coisa aqui pro pessoal que em janeiro, Alan, nos primeiros dias de janeiro, fui me pesar. Eu estava com 102 quilos. Aí eu falei, nossa, está na hora de mudar, né? E aí busquei, fiz um plano, porque tem que fazer o meu OKR, fazer o meu PDCA, não é isso? Então agora eu estou com 93 quilos, de 8 de janeiro até hoje, dia 26, não é? Então, eu tenho um mês, eu tenho do dia 8 até o dia 26, eu consegui ter todo este resultado, porque, olha, ei, Alan, a gente, quando a gente se apaixona por resultado, a gente sempre quer fazer, né, de uma forma melhor. E uma coisa que eu reuni a minha equipe no início do ano e disse para eles, que é também algo que você também reflete conosco, que é a saúde mental, né? Uhum. Então, eu, de fato, tenho muito cuidado com isso, com a minha equipe, né? Da gente ter clareza dos nossos limites, clareza do que, de fato, a gente pode entregar com qualidade e com saúde, né? Então, assim, me dá muita alegria poder falar isso agora para você e para todas as pessoas que estão ouvindo ou vão ouvir, né? De que nós estamos no início do ano, e é o momento oportuno da gente repensar algumas coisas nas nossas práticas, né? Então, eu estou falando da questão do peso, mas tem outras coisas que a gente pode ver. A questão financeira, de fazer mais uma poupança, de gastar com aquilo que, de fato... Então, existem infinitas formas da gente entrar em equilíbrio, né? Porque para ser um líder, a gente tem que estar em equilíbrio. Porque se a gente está desequilibrado, você tem ponderado muito nas últimas semanas falando sobre isso também, a gente acaba que a gente cria uma onda de desequilíbrio, porque não fica só no líder, né, Alan? Isso acaba que vai para toda a equipe. Então, assim, para as pessoas que têm liderança ou para as pessoas que já estão com a sua equipe há muito tempo, nós ainda estamos no início do ano. É a hora de parar e pensar, né? E aí eu quero falar aí do teu livro, das decisões corajosas, né? Que eu já sei que vai chegar em casa.
O seu está a caminho aí.
Isso. E aí eu quero muito que a gente reflita, porque eu sei que isso é um compilado de anos de estudo, de anos de prática, não é, Ela? Sim. E isso me dá muita alegria, porque eu invisto também em livros, né, em cursos. Foi assim que eu encontrei o Alan nas redes sociais e nunca mais saí da sala de aula do Alan, porque a gente tem sempre uma nova forma de ser melhor. Né?
Sim,
então, essa é uma prática que, para mim, ficou. Né? E é alguma coisa que eu, de fato, aprendi e está sólido na minha vida. De sempre avaliar a semana, não deixar as coisas ficarem grandes, sabe, Alan? Que às vezes a gente vai deixando o problema, ele está de um tamanho, e vai deixando para depois, e a coisa vai ficando um pouco mais difícil. Então, eu acho, assim, muito importante a gente ter esses momentos de pausa, que também você fala sobre isso, né? Aquelas pausas para a gente olhar e ver como é que estão as coisas. Né? Do que foi que eu planejei e o que foi que efetivamente eu consegui realizar. E aí tem uma coisa que é muito legal, que a gente se ouvir, viu? Tem a escuta ativa com a gente. Né? Assim, quanto tempo você aí que está ouvindo a gente parou para se ouvir? Né? Como é que a gente faz isso? Então, assim, para mim, eu faço isso pela manhã logo, que eu faço os exercícios, estão momentos que você fica com você. E o Alan também tem muitas dicas aí que ele coloca lá no podcast. Então, para quem está buscando uma forma, também aproveito para divulgar isso, que é algo que eu também bebo muito na fonte e que, para mim, tem dado muito certo. Né? Então, assim, é muita alegria eu poder chegar hoje aqui com você para agradecer, né, todo esse tempo de troca, porque a gente tem uma troca muito bacana, porque o Alan tem um grupo de mentorados e a gente tem o nosso momento em que a gente se encontra, né, Alan? E é nessa hora que a riqueza acontece, porque nós compartilhamos histórias de vida, né, coisas que acontecem lá com o Alexandre, lá no Rio Grande do Sul, né, com a Vitória, né, e com os outros queridos, que a gente, quando troca o curso, a gente se inscreve novamente, lá está a nossa turma, e a gente tem a alegria do reencontro, a Vivi, né, que a Vivi está sempre também com a gente.
Vivi está até online aqui, ó. Ótima noite, hoje é uma live mais que especial. Você está desde a primeira turma e a Vivi está desde a segunda, participando de todas.
Ah, então está aqui, dá um beijo para a Vivi também, acompanho também a trajetória dela, é alguém que divide muito com a gente. Sim. Então, para mim, essa troca de vivências, somada com a literatura, com tudo que a gente faz, dá muito mais elementos para a gente poder ter a coragem de tomar as decisões corajosas, né? De fazer o que é preciso fazer. Né? E a gente tem sempre alguém para recorrer, a gente se encontra de tempos em tempos e a gente conversa. Então, assim, para você que caminha sozinho, que não tem a sua rede, vem para a nossa rede, que a nossa rede é tudo de bom, né, Vivi? E a gente é muito feliz, né, dividindo os nossos desafios, que também são muitos na caminhada da liderança, né? E a gente tem sempre aquela palavra amiga do Alan, e a sabedoria, né? Tem o conceito, mas tem a vivência. Então, é muito importante a gente não andar sozinho, né? Então, uma coisa que eu recomendo é você ter a sua equipe, ter o seu grupo de sábios, seus conselheiros, né? Sempre é bom a gente ter um amigo, ou alguém, ou no trabalho, que a gente possa conversar. E conversar sem medo de falar. Porque também é uma bênção quando a gente encontra alguém que a gente pode falar tudo o que pensa, sem medo de dizer, será que eu digo? Será que eu não digo? Né? Então, eu tenho, Alan, pessoas, né, que eu assim, tive a alegria de trabalhar, que são amigos fraternos, pessoas que eu amo do fundo do meu coração. Né? A fraternidade, eu estou no meio da campanha da fraternidade, então eu tenho que dizer que ela existe. Sim. E que é muito legal a gente investir na fraternidade, que é você ser verdadeiro, de você ser transparente, né? Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu pratico, e amanhã a gente vai estar reunido aqui em Altamira para falar, entre outras coisas, disso também, né? Uhum. Do que nós vamos fazer como fazendários para melhorar a vida do paraense, mas para melhorar a nossa própria vida, não é? E a integridade é um projeto, viu, Alan? É um projeto que eu faço parte de um grupo que vai trabalhar esse projeto Integridade. Então, tem colegas extremamente habilidosas, né? Pessoas tecnicamente muito preparadas, né? Deve estar me ouvindo aqui. Um beijo para todos que estão nesse grupo. E dizer que eu acredito muito, viu, na integridade do serviço público. Acredito muito na integridade da sociedade também. E que não é uma coisa impossível, viu, Alan? Não é. Não é uma coisa impossível. A gente deve pensar e a gente deve conversar sobre isso, para não a sociedade ficar de uma forma que a gente acha que fica impotente, né, Alan? Ah, não tem jeito. Tem jeito, sim. Tem jeito mesmo. Acho. E eu estou do lado da turma que trabalha para melhorar a vida do povo, sim, né? E eu tenho a alegria de compartilhar isso com muita gente. E aí, como eu falei para você, quando chegar na hora de eu cantar música, você me avisa, né? Porque tem
um tempo. Eu te aviso. Né? É só para você ficar até o final que vai ter esse presente.
Exatamente. A gente usa da música para também conectar com corações. Porque eu não sei, vocês que estão assistindo, a gente enxerga nas redes sociais muitas coisas positivas, mas tem muitas coisas que não estão muito bem, não é, Alan? Então, assim, a gente precisa repensar a forma como a gente se dirige ao outro. Discordar é algo extremamente importante, porque cada um de nós é um indivíduo, tem uma visão de mundo diferente. Isso é muito interessante, porque isso faz a coisa ficar dinâmica e diversa. Mas isso não dá direito de você ofender o outro, né? E às vezes acaba se confundindo, né? Você confunde, você discorda da ideia, mas você destrói a pessoa. Quer dizer, você, poxa, perde a oportunidade de enxergar o problema de uma outra perspectiva, de enxergar de um outro ângulo, né? Então, assim, é importante a gente ter a prática de ouvir alguém diferente da gente. Deixar a pessoa concluir o pensamento. O Alan fala muito esses dias, tem falado sobre isso também. E a gente tem que prestar atenção não no outro, a gente tem que prestar atenção na gente. Quando a gente não consegue ouvir o outro até o final da frase, né? E essa semana que passou, eu estava na cozinha com a minha irmã Carlaide, que está nos ouvindo, e nós estávamos falando sobre isso, não é? De que nós temos uma mãe maravilhosa de 94 anos e 9 meses, que tem uma forma de ver, tem uma forma de pensar, própria dela, do tempo. E às vezes ela diz assim, vocês têm que me ouvir, né? E aí esse vocês têm que me ouvir é um exercício que eu tenho feito. E ela que deve estar me ouvindo, ela diz, é de verdade, ela está me ouvindo mais, né? Porque às vezes a gente tem aquela resposta pronta. Isso maltrata tanto, né, Alan? Quando você quer conversar, quer falar do que você está sentindo e o outro já quer completar. Eu lembro num dos módulos do seu curso que tinha lá uma figurinha que a pessoa começava a falar, lembra? E o outro completava. Aí a pessoa diz, não é isso. Aí a pessoa faz uma outra tentativa. Nossa, e apesar de ser engraçado, quando a gente olha, a gente consegue enxergar um pouquinho isso dentro da gente, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que a gente cheio de certezas, a gente sabe tudo. E não é por aí, não é? Então, assim, é um exercício que eu tenho feito, eu já quero deixar o desafio aqui para a audiência. Vambora tentar, né, Alan? Ouvir até o final. Pelo menos até amanhã. Vambora fazer um exercício de 24 horas, né, Alan? E aí a gente vem aqui na rede do Alan e vai dizer como foi a experiência de ouvir até o final sem interromper. É algo que eu venho tentando fazer cada vez mais, porque a gente tem que se vigiar, né, Alan? Porque a gente faz isso muito rapidamente para fora. A crítica vai estar na ponta da língua. Olha o fulano, olha o ciclano, está vendo aquilo, está vendo aquele. É muito rápido o julgamento, é muito veloz. Mas a gente tem que usar dessa ferramenta com a gente. Né? O que, que eu ando fazendo? Eu conseguindo ouvir mesmo? Eu consigo ouvir o que a minha equipe quer me dizer? E eu tenho feito essa, eu tenho feito este exercício, né, de autoavaliação. De fato, prestar atenção de como eu funciono, sabe, Alan? Porque para fora a gente é muito, muito rápido. E a rede social é cheia de estímulo, né? E é uma outra coisa que eu também estou tentando fazer o detox da rede social, né? Porque ela também vicia a gente, sabe o quê? Numa rapidez que não é humana, não é, não é, ela? Então, eu sou carioca, né? Então, quando eu vim do Pará, quando eu vim do Rio de Janeiro para o Pará, a primeira coisa que eu amei no Pará é o tempo das coisas. As pessoas fazem no tempo humano de fazer, né? E lá na minha atividade, no meu jeito de atuar e de fazer, era muito acelerada, né? Então, quando eu caminhava nos corredores da Secretaria da Fazenda, logo que eu passei no concurso, as pessoas me paravam e diziam assim, Cristina, por que que você corre? Eu dizia, mas eu não corro, você corre, né? Então, que quando a gente...
É essa?
Essa é essa, né? E aí eu tenho feito exercício já há 35 anos, né, na secretaria, e tenho amigos preciosos que me ajudam muito. São pessoas que, sabe, que têm a capacidade da escuta, que são inspiradores, sabe? Né? E tem a Eliana Sembrano, que é psicóloga, e alguém, uma amiga lá de muitos anos, que está no grupo da integridade, que está fazendo um trabalho lindo com a gente sobre isso, sobre escuta. E a primeira que tem que ser escutada somos nós, do grupo. A gente tem que aprender primeiro com a gente, para a gente poder aplicar com o outro. Então, assim, é muito bacana poder falar dessas experiências, dessas vivências. E olha, Alan, eu tenho 61 anos. Então, eu vivi muitas histórias muito interessantes. No Rio de Janeiro, aqui no Pará, em outros lugares, com o Alan, com outros cursos, com livros. E aí eu decidi escrever um livro, viu, Alan? E ele está quase pronto.
Estamos aí... na expectativa da chegada dele.
Eu quero falar porque você tem uma editora que eu sei, nós vamos conversar sobre isso. E esse livro, o que, que eu conto nesse livro? Eu conto de uma experiência que me deu uma habilidade. E o primeiro capítulo é a minha mãe, Dona Terezinha, que me ensinou que a gente é capaz de fazer muitas mudanças na vida da gente. Quando a gente acredita, quando a gente se dispõe, quando a gente tem garra, né? Então, o primeiro capítulo é esse. E assim vão seguindo, são 12 capítulos. E aí tem um capítulo da Secretaria da Fazenda, tem o meu capítulo no Estaleiro, que eu trabalhei 7 anos no desenho naval com uma multinacional japonesa, e aprendi muito com eles, né? Na cultura do desperdício zero, né? Na cultura do tempo e movimento das coisas, sabe? E tudo isso vai formando a gente, né? E aí, quando eu encontrei o Alan lá na frente, que já em 2000, para cá, né? Na liderança da escola, as coisas foram fazendo, foram se juntando, sabe, Alan? Né?
Foi conectando, porque
a gente,
né?
vai trazendo, vai conectando. E aí surgiu a ideia do livro, que também é fruto dessa convivência com você, que fala e estimula a gente a fazer e a criar e a fazer coisas diferentes. E aí eu quero dizer para você que agora eu tenho esse fruto deste trabalho com você, que é esse livro, que fala das minhas experiências e do que cada experiência, o que foi que eu aprendi. Né? Então, é muito bacana poder compartilhar isso com as pessoas e dizer para elas que todo mundo tem uma história bonita para contar, sim. Mas se você prestar atenção, que às vezes a gente fica olhando para a história do vizinho, olha para a sua história, olha para a sua família, olha para o que você produz todos os dias. E são coisas muito legais, né? E a gente tem aquele olhar sempre achando, como você diz, que a grama do vizinho é melhor, é mais verde, e às vezes não é, né? A gente tem que ficar antenado nas coisas, das potencialidades que a gente tem, né? Eu agora estou com o meu livro aí, isso tudo são estímulos que, quando a gente caminha com as pessoas que são, que têm criatividade, que levam a gente para frente, a gente acaba indo para frente também. Então, assim, eu quero muito que você aí que está na dúvida, se faz um curso, se compra um livro, cumpre. Faz o curso, faz. O Alan vai abrir mais uma turma, eu vou estar lá, com certeza. E a gente pode se encontrar, e a gente pode trocar as nossas histórias, e a gente pode transformar, a partir da nossa vida, um mundo um pouco melhor, não é? Para nós, para nossa família, para nossa equipe, não é? E assim as coisas vão melhorando. Não tem mágica, o que tem é a cada um fazer o seu melhor, que o grupo, o conjunto sai lucrando, né? Então é muito bacana poder enxergar isso e poder replicar isso aqui. E agora vou me estimular a fazer mais lives, não é? Porque isso também é um exercício que o nosso mentor Alan está trazendo. E aí já vai vir mais gente depois de mim, com certeza, da turma, para contar os seus achados, para dividir as suas descobertas. E assim trazer outras pessoas também para esse campo do desenvolvimento, que hoje é o que eu trabalho, né? Meu trabalho é desenvolver pessoas. Ah, então, isso é algo que me deixa extremamente feliz, porque eu não poderia, Alan, desenvolver pessoas se não tivesse isso dentro de mim, né? Eu estou falando de algo que me fez muito bem. Então, eu tenho convicção de que a educação, ela realmente abre portas para uma outra coisa, para uma outra dimensão. E aí deixa eu fico assim, muito feliz. Diz.
Que ótimo, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque nessas nossas trocas, é muito comum a gente sempre achar que o nosso mundo é muito particular, né? E nessas nossas trocas, a gente sempre tem ali pessoas muito diferentes, de idades diferentes, de histórias de vida diferentes. Quando a gente se reúne ali nos nossos grupos de mentoria, que a gente começa a trocar, né, no nosso espaço seguro, que a gente pode colocar para fora todo tipo de história, e aí tem lá gente do agronegócio, gente da tecnologia, gente lá da área de cosméticos, que é de onde eu vim, gente do varejo, enfim, tem gente de histórias muito diferentes, gente do outro lado do oceano, gente aqui do Brasil espalhado. Como que você enxerga, por exemplo, assim, como que você via que alguém da tecnologia ou alguém lá do agronegócio ou da área de cosméticos que impactava aí no seu dia a dia? Como que você aprendia com essas pessoas que parecem viver num mundo tão diferente também, Cris? Como é que foi para você aprender com essas pessoas?
Olha só, por incrível que pareça, viu, Alan? Apesar de nós trabalharmos em nichos diferentes, o que nos une? Pessoas. Todos nós lidamos, trabalhamos, fornecemos coisas para pessoas e com pessoas. Então, a natureza humana, os dilemas que cada um da turma dividia com o grupo, eram coisas que, de fato, tinham reflexo, porque são questões humanas, não é? Por exemplo, o respeito, o ser ouvido, não é? De como dar o feedback para um... Independente do negócio, a gente tem uma forma de abordar e de fazer. Então, quando cada um da turma trazia o seu dilema, imediatamente eu ficava pensando se isso não poderia estar acontecendo, não é? Tanto em casa quanto no trabalho. Porque a relação é uma relação 360, né? É todo o tempo a gente está falando com pessoas, trabalhando com pessoas, né? Interagindo, comprando. A relação é o dia inteiro a gente está ali no contato com o ser humano. E é esse contato que faz a gente ser melhor, né? Tem gente que aproveita até os desgastes, até os dilemas, para melhorar, para refletir, não é? Então, eu vejo de uma forma muito rica todas as vivências que nós trocamos durante as nossas turmas foram muito preciosas para mim, né? São coisas que eu fico pensando dias, e quando a gente se encontra, a gente fala disso, ai, fiquei pensando naquilo que a Bibi falou, Eu fiquei pensando, né? Porque são coisas que são da humanidade, né?
Sim.
E que depende do crachá, né? São questões humanas. E a gente tem que aprender a ser humano, viu? Porque a gente quer imitar as máquinas. E a gente não é máquina. A Eliana Semblano, que é a psicóloga minha amiga, ela falou essa semana sobre o humano do ser. Né? A gente fala ser humano, a gente tem que falar o humano do ser. Né? Fala-se muito inteligência artificial, que vai substituir. Não vai, porque o humano é humano. Né? Existem coisas que só o humano é capaz de produzir, de fazer sentir.
Você consegue imaginar uma...
Não tem que ter medo disso.
Você consegue imaginar uma inteligência artificial dando um feedback de verdade para alguém da sua equipe?
De jeito nenhum. O que os sistemas fazem, eles nos trazem indicadores, eles nos trazem métricas, são números, são dados que a gente precisa para fazer uma boa liderança. Mas o olhar no olho, não é? Ou você falar olhando para a pessoa e a pessoa falando de forma muito direta com você, isso máquina nenhuma vai conseguir fazer. Né? Então, assim, e eu de fato.
Nem a dona Terezinha vai ensinar para essas máquinas.
Não, pai, ela também não. Então, às vezes, ela está com ela, desliga este celular, né? Porque às vezes divide a atenção com quem é humano e você vai dando audiência lá para o WhatsApp, para o Instagram, né? E às vezes eu digo para ela: acontece que eu estou pagando uma conta no banco agora, mamãe. Ok, paga a conta e guarda este celular. Porque, de fato, a gente não percebe, mas a gente vai dando mais importância para os softwares, para as aplicações, né? Por tudo aquilo que fica brilhando, pulando nas redes sociais e deixa de olhar para quem está dentro de casa com você, né? Não sei você, mas antes, quando a gente ia em restaurante, Alan, nós víamos crianças correndo, gritando, pulando, lembra disso? Agora, o que que a gente vê? A gente até não acha as crianças, porque elas estão totalmente vidradas na telinha lá da galinha pintadinha e não olha para
Hipnotizadas.
o lado, hipnotizadas e comendo sem saber o gosto das coisas, porque não tem sabor de dizer: ai, gente, essa batatinha tá ótima, né? Assim, às vezes a mãe vai botando a comida na boca, aquele olho paradinho, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que repensar. Eu, de fato, amo tecnologia. Quem me conhece sabe que eu sou, assim, muito fã de tudo isso. Mas eu fico atenta. Isso não pode
Não, não
substituir
tem
o
como.
humano do ser. E isso está fazendo a diferença, viu, nas nossas relações hoje. Então, como a pessoa, por exemplo, na rede social, ela pode bloquear alguém ou excluir alguém, é só um botão, não é? E você apaga a pessoa. Mas como é que a gente apaga uma pessoa, pelo amor de Deus? É muito estranho. A gente vai acostumando com isso, né?
Não, e a
A
gente
gente diz assim:
elimina,
por
e a gente elimina, né? Elimina as pessoas que nos desagradam, que nos questionam. Aí só tem gente que concorda com a gente em volta da gente.
Aí não tem condições. E aí é muito bacana, viu, Alan, a gente aprender a lidar com o pensamento divergente, com respeito. Isso se aprende, né, Alan? Tá aí, matemática para mais uma trilha com Alan Pimenta. Como é que a gente faz isso? Porque é possível,
Perfeito.
sim, você ouvir alguém que pensa diferente de você. E você vai conseguir respeitar esse alguém, né? E é um exercício, porque a gente está cada vez mais difícil, né, Alan, hoje a convivência. Né? E você percebe muito isso nas polarizações, e dá muita pena, sabe? E aí, no meu caso da educação fiscal, que às vezes as pessoas confundem muito o que é público como sendo de graça, né? E, na verdade, de graça, só o amor de Deus, tudo é pago pelo dinheiro do povo, seja união, Estado, município, o bolso é o mesmo. O meu, o seu, o nosso, de todo mundo que está assistindo esse vídeo, que ainda vai assistir, ou seja, nós pagamos a conta. Então, não há o que se enganar com relação a isso. Mas, às vezes, não fica muito claro, né, Paulo? Por isso que eu canto essa musiquinha que eu vou cantar no final, porque ela deixa um pouco mais claro. Sim. Que não é por aí. De que a gente tem que se ligar no que é, o que está na Constituição, quais são as regras de atuação de cada ente, o que cabe a cada um. Eu sei que é um tema árido, que às vezes, ao dar uma palestra, dá até sono, mas quando a gente canta, eu vou te dizer mais uma coisa, nas minhas férias, eu escrevi uma outra paródia em cima da música da Joelma, Voando para o Pará. Eu escrevi uma nova música, e o Coral Fazenda Arte, que é o coral que eu participo e coordeno junto com a Valdete Alude, nós vamos gravar em estúdio essa paródia. Legal. E vamos fazer um lançamento no evento grande que vai ter aqui do Sindifisco, porque nós vamos agora atuar dentro das usinas da paz. O coral vai levar música e cidadania para dentro dos territórios da paz. É uma decisão, depois de 10 anos de caminhada, cantando muito repertório, lindo, a gente tomou uma decisão. Nós somos o Fazenda Arte, então vamos falar dos tributos e da função social. E como é que isso impacta a vida do povo. E o coral, viu, Alan, ele é formado por servidores ativos, fazendários, aposentados, pensionistas e a comunidade. Então, nós temos um grupo de pessoas, né, que detêm conhecimento, que podem, após as nossas apresentações, fazer uma roda de conversa e tirar dúvida da população. De uma forma muito simples. De uma forma muito amorosa, que a música, ela coloca a gente num lugar muito bom, né? Dificilmente a pessoa...
Que é pesado, né?
Exatamente. Essa é a minha grande, grande assim, essência de tentar traduzir algo que é pesado, é árido, em algo leve e possível de ser compreendido. Porque eu entendo assim, na medida em que a população compreenda como de fato acontece, ela vai brigar menos com os vizinhos, com os parentes, né? E vai diminuir, e aí vai fazer as pazes. Ah, quer dizer que é assim? Vou fazer as pazes. Esse aí é o grande filho do Coral Fazendar, sabe? Da gente fazer a paz aí, e o nome do lugar é Usina da Paz, olha que bacana. O nome do lugar que nós vamos cantar em 2024, Usinas da Paz. E tudo isso está lá no...
Não poderia.
Está lá no meu feed, todo mundo pode acompanhar a gente fazendo, cantando e aprendendo as músicas que a gente vai compartilhar para que professores possam usar nas salas de aula, nos seus conteúdos de português, de matemática, de geografia e levar a música e ajudar o cidadão a compreender qual é a regra da convivência em sociedade. Cantando, simples assim.
E antes de você cantar, agora que nós já estamos caminhando para nosso final, né? Porque passa muito rápido uma hora de conversa. Tem mais duas pessoas que participaram aqui das mentorias com a gente, que estão online, dando boa noite e mandando um oi, que é a Grazi Souza e a Andréa Delfino.
Olha, que bacana, meninas. Um beijo grande. Que bom que vocês estão aqui conosco, viu? E a gente vai se encontrar aí nas nossas salas, nos nossos encontros, muita coisa para dividir. Eu estou aqui em Altamira, amanhã já vai ter reunião, já vou ter novidade para contar para vocês no nosso próximo.
Maravilha. E é isso. Eu caí rapidinho, mas voltei rapidinho. Não sei porque minha internet deu umas engasgadas aqui. Ó, a Vivi, todas as trocas que tivemos foram impagáveis. Cresci e aprendi demais com vocês e com todos que passaram pelos grupos com a gente.
Ai, maravilhoso.
E realmente, foi incrível, né? E, Cris, antes de cantar pra gente aqui, então conta pras pessoas como que elas te acham aí, como tá seu nome no Instagram, no LinkedIn, que acho que são as redes que você tá mais presente. Conta pro pessoal, como achar a Cris?
Ah, sim, eu tenho um Instagram que é Cris Viana, vai lá e faz. Vai lá e faz, é um convite à ação. E também a sigla da Escola Fazendária. Então, ela tem o duplo convite. Vai lá e faz o encontro do cidadão e vai lá e faz um curso, vai lá e faz desenvolvimento. Então, você me encontra nas redes sociais, no Instagram, como Cris Viana, vai lá e faz. E no LinkedIn, Cristina Viana. E aí a gente vai trocar muita informação. Eu vou publicar no LinkedIn, no Instagram, o que vai acontecer amanhã em Altamira. Então, vai lá, me segue para saber tudo, porque eu vou contar tudo que vai acontecer de muito legal.
E vale muito a pena, porque acho que é bem o que a gente falou, a gente consegue aprender muito com quem está vivendo coisas diferentes da gente, quem está num lugar diferente, quem tem um trabalho diferente do nosso. E, Cris, de verdade, nesse tempo que a gente está junto, a minha posição de mentor não me coloca também fora de uma posição de mentorado e de aprendiz. E eu aprendi bastante com essas nossas trocas, aprendi bastante com você e a forma que você lida com tudo, com essa alegria. E muitas vezes a gente estava aqui no sábado, numa mentoria, e você já indo para o seu ensaio de coral e chegando com a mentoria até assim, no último minuto, e a gente participando desse dia a dia. Isso é maravilhoso. Então, eu queria te agradecer por tudo isso e pedir para você soltar a voz, cantar e em seguida já se despedir.
Com certeza. E esse coro que ficava ensaiando lá no dia da nossa mentoria é o coro Angelorum, que é o coro lá da Basílica Santuária de Nossa Senhora de Nazaré. Então, um beijo para a turma do Angelorum, que são os queridos também. Agora, a música. A música é uma paródia da música Pare, do Zezé de Camargo e Luciano, e tem uma pequena coreografia, e eu venho cantando essa paródia tem mais de 20 anos. Né? E é interessante porque eu escrevi essa paródia para dizer para minha filha Suzane, de 12 anos, e meu filho Rafael, de 13, o que, que eu fazia na Secretaria da Fazenda. Então, eu tinha que falar da função social dos tributos. E hoje eles já são adultos, já tenho netos, e a Suzane é auditora do controle externo lá no Tribunal de Contas do Estado do Pará. Olha só que bacana, né? Que beleza. Né? Então, a música é Pare. Toda vez que eu falar a palavra Pare, você tem que levantar a mão, Alan, e fazer assim. Ó. Então, vamos lá. Pare. Pare. Pronto, já está ensaiado. É só essa coreografia. Então, vamos lá. Pare. Até quando você vai comprar sem pedir a notinha? Pare. Teu desejo de ser cidadão, qualidade de vida, educação fiscal chegando, gente, para falar com a população. E então pare e escute, meu bom cidadão. Tudo que existe aqui, minha gente, não existiria. É o tributo que garante tudo para você. Asfalto, hospital, escola e delegacia. As pontes, ruas e avenidas, tudo que se vê. Tudo que você compra no shopping ou na padaria. Roupa, relógio, carro, moto, para comer ou beber. Dentro do preço tem o imposto, olha quem diria. Corre e conta pra sua tia, mamãe, papai e o vovô. Faça um favor, favor pra ti. Ao comprar algo, não esqueça de pedir ou de pedir nota fiscal, que é digital. E eu digo que isso vai ser sensacional. E assim a gente canta a função social dos tributos para a população. Há 20 anos a gente canta isso. Né?
Muito bom.
Em breve eu vou voltar para lançar o Voando para o Pará, que é o Cidadão Pai d'Égua. É o próximo sucesso.
Obrigado, viu, Cris? Obrigado, inclusive, por nos contar com tanta leveza e tanta beleza e tanto talento a importância que nós temos também na nossa responsabilidade. E cada um de nós é responsável pelo todo também, né? Muito bom.
Sim. Temos que fazer a nossa parte. Eu peço uma nota fiscal nas compras, viu, Alan? E todo o povo que está assistindo a gente. Olha, um
Perfeito.
beijo grande. Obrigado, Alan, por tudo,
Eu que
viu?
agradeço pelo
Por
carinho
tudo.
e pela confiança. E estamos juntos, como sempre, e conta sempre comigo. Espero que a gente possa continuar com essa troca. Ó, tá todo mundo batendo palma aqui no Instagram também, que não chega aqui no, por onde a gente está, não chegam as mensagens, mas a Cida, a Carla, a Andréia, tá todo mundo batendo palma e agradecendo. Ó, a Luciele, boa noite, Luciele. Então tá. A Carla Viana deve ser parente sua aqui, ó. Carla Viana.
É minha irmã.
Ah,
que eu
tá
tenho
aqui batendo palmas aqui.
À noite na cozinha. É a minha grande parceira de conversa. Muito boa.
Maravilha. Muito obrigado, viu, Cris? E foi um presente que você deu aqui pra gente. Eu vi aqui que deu algum probleminha no LinkedIn que não subiu a nossa live, mas depois eu subo o replay lá pra ninguém perder. Ninguém pode perder essa conversa nossa, não. E amanhã, dá só alguns recadinhos finais. Amanhã eu já subo esse papo nosso também pro Spotify, pra que ninguém perca. Quem quiser acompanhar e seguir também os outros podcasts, é só entrar lá em alanpimenta.com.br, Alan com dois L's. Lá você consegue assinar o feed lá do podcast, consegue assinar para poder receber os links das aulas que acontecem toda quarta-feira aqui também,
Sim.
ao vivo, gratuitas para todo mundo, não é só para os mentorados essas aulas de quarta-feira. Quarta agora eu vou estar lançando, vai ser uma Leader Class especial que eu vou estar lançando o livro. Então vai estar disponível para venda já nessa quarta-feira, a partir dessa quarta-feira, Lições Corajosas, a Batalha do Líder contra a Incerteza na Era Pós-Digital. E amanhã eu vou estar participando de duas lives, então só ir me acompanhando aqui que também acha. Eu vou estar às 18h30 e também às 20 horas. Vão ser duas lives, o Lidera Cast que é às 20 horas com o Otávio e o Richard. E mais cedo, às 18h30, também vou estar numa live falando de liderança. Chama aqui, aparece aqui que amanhã tem bastante conversa para a gente participar também. Obrigado, Cris, mais uma vez. Tamo juntos, agora e sempre, tá? Obrigado.
Tchau, querido. Fique com Deus.
Valeu, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau, viu?
Tchau.